E no CBN Saúde de hoje estamos conversando com o Rony Donega. Rony Donega é oftalmologista, e o doutor está falando conosco sobre catarata e glaucoma. Doutor, eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão das cirurgias, né? Principalmente quando a gente fala de cataratas. Ela é uma cirurgia rápida, porque nós estávamos conversando.
Sim, hoje, com a evolução da tecnologia, nós conseguimos fazer uma cirurgia rapidinha, né? Uma média de 10 minutinhos, 12 minutinhos, você está com a cirurgia pronta, né? Mas isso em função da tecnologia que propiciou o quê? Você ser mais rápido, mais eficiente e maior segurança, né? Contrariando o que muita da população acha que a cirurgia é uma cirurgia simples, ela não é, é uma cirurgia bem delicada. Então, qualquer erro pode comprometer o resultado, né? Para o paciente, realmente, ela é muito tranquila. O paciente não sente nada, acabou a cirurgia, já há uma diferença na qualidade de visão, né? Muitas vezes nós conseguimos melhorar muito a qualidade de visão se comparado com a qualidade que a gente tinha antes da cirurgia ou mesmo antes de ter catarata,
né? Essa cirurgia, o senhor falou que ela não é feita no consultório, por mais que ela seja rápida, é no centro cirúrgico.
Centro cirúrgico, né? Segurança, né? O maior problema nosso numa cirurgia, de qualquer tipo de cirurgia, principalmente no olho, é a infecção, né? Se nós tivermos os cuidados necessários, a infecção vai aparecer, né? Por isso que a gente procura fazer o centro cirúrgico.
E aí aquela questão de tomar cuidado, quando a gente tem, o poder público oferece hoje uma série de cirurgias de catarata, né? Inclusive a gente tem mutirões que são feitos para poder fazer a cirurgia. Há uma segurança plena? A gente tem alguns riscos, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com o local que é feita a cirurgia, como ela é feita. Quem vai fazer tem que tomar cuidado aonde está fazendo.
Eu acho que são vários fatores que vão determinar o resultado. O material que é usado, isso, né, tem muita diferença do material, porque dentro da cirurgia a gente usa viscoelástico, que é um gel para fazer a proteção do olho, que tem de várias qualidades, né, desde os mais péssimas qualidades até os dos melhores. E lente intraocular, aparelhagem que você usa, né? Hoje os aparelhos mais modernos me dão uma segurança muito grande na cirurgia, né? Danificam menos o olho, porque qualquer procedimento dentro do olho, o olho sente, ele tem uma resposta. Então, quanto melhor é o aparelho, menor é a chance desse olho sofrer, né? O ambiente que você vai estar fazendo, com certeza, né? Se não é um ambiente adequado, não tem a higiene adequada, os riscos vão aumentar muito. Uma cirurgia que é para ser 100% segura, ela não vai se tornar uma cirurgia perigosa.
É uma infecção, por exemplo, numa cirurgia dessa?
Uma infecção bem tratada vai trazer muitos problemas. Uhum. Mal tratada, ela vai perder o olho, com certeza.
Isso, aquilo que pode ser feito em minutos numa cirurgia pode ser tudo comprometido com essa contaminação.
Com certeza.
Agora, quando a gente fala de profissionais que atuam nessa área, no caso do senhor, quando se faz a cirurgia, cada cirurgia tem sua complexidade, né? Mas nós estamos conversando aqui sobre os impactos para algumas pessoas. Existem reversões que vão desde uma pessoa que não está enxergando absolutamente nada a uma pessoa que tem deficiências menores, no caso?
Sim. A intensidade da catarata, ela vai determinar a qualidade de visão. E nós temos cataratas, que a gente chama catarata total, que é uma catarata branca, ela toma conta total do cristalino e a pessoa tem a noção só se está de dia ou de noite. Nesses casos, você avaliando o restante do olho, estando em boas condições, a partir do momento que você tira a catarata, o paciente volta à visão que ele tinha anteriormente. Então isso aí é extremamente gratificante, o paciente entra na tua sala sem enxergar nada e sai vendo cores, vendo o dia e conseguindo se locomover sozinho.
Ou seja, as pessoas têm uma consciência de qual a importância do olho na vida das pessoas, do olhar, do poder ver.
Sim, eu sempre brinco às vezes com o paciente, que tem vários tipos de paciente, tem aqueles que não ligam muito, né, tendo problemas e não fazem o acompanhamento adequadamente, eu falo, olha, fecha o olho e tenta ir embora do meu consultório. Se você conseguir, né, você vai ver a diferença que é você enxergar e não enxergar.
A Daniela pergunta o seguinte pelo Twitter, existe alguma questão envolvendo alimentação e problemas nos olhos? As pessoas que... A alimentação deve ser um cuidado com a questão dos olhos ou não? Uma coisa... Porque as pessoas... Acho que a pergunta da Daniela é a seguinte, tem gente, por exemplo, que fala assim, ah, tal alimento, cenoura é bom para os olhos, tem que comer cenoura, é bom para os olhos ou não?
Existe essa historinha da cenoura, né? Por causa da vitamina A, por quê? A vitamina A faz parte de umas reações que nós temos a nível de retina, onde que você tiver deficiência de vitamina A, você vai ter uma deficiência, às vezes, dessa reação química. Né?
Aí que a cenoura entra na história.
Isso, mas aí você tem vitamina C, vitaminas B. Acho que a alimentação tem que ser um balanceamento total. Você não pode exagerar em uma coisa ou outra, né? Porque nas vitaminas, a hipervitaminose é uma doença, a hipovitaminose também. Né? O excesso e a falta são doenças. Né? Então tem que ter um equilíbrio. Né? Há um consenso, né, de um uns anos para cá, que os radicais livres. Então, se você comer alimentos que têm antioxidantes, né, teoricamente você atrasa o envelhecimento. Tá? E, consequentemente, você atrasar o envelhecimento no geral, no olho também. Né?
Doutor, existem algumas outras doenças que se dão em outro organismo das pessoas que acabam afetando também os olhos?
Sim. O olho, ele está relacionado com muitas doenças. Doenças infecciosas, desde toxoplasmose, que é muito comum no nosso meio, a toxoplasmose talvez seja a doença mais comum, né? AIDS, sífilis, citomegalovírus, doenças reumáticas, elas dão muita consequência para a visão, né? Desde córnea, desde inflamações intraoculares, que são as uveítes, às vezes pode evoluir até com alguns tipos de catarata. Nós temos a hanseníase, enfim, acho que doenças metabólicas, né, aceleram o aparecimento de determinado tipo de catarata, né, doenças genéticas. Uhum. Existe uma correlação muito grande, né?
E aí essas doenças, no caso, a pessoa acaba tratando de alguma coisa, mas os médicos costumam orientar, ó, vá no oftalmologista, sim, você pode ter...
Diariamente nós temos encaminhamentos de outros profissionais, né, e nós encaminhamos para outros profissionais, dependendo do que nós detectamos na avaliação, para que haja um acompanhamento conjunto de várias especialidades.
José Nascimento pergunta o seguinte, hepatite tem alguma ver com alguma coisa relacionada com a visão? Problemas de hepatite podem gerar problemas oculares?
Olha, diretamente acho que não. Uhum. Eu acho que o tratamento, às vezes, dependendo, nós podemos ter algum reflexo na visão, pelas medicações que você usa, né? Porque são medicações fortes, a longo prazo, muitas vezes, né? E claro, depende da hepatite, né? Tem hepatites que são mais tranquilas, autolimitadas, né? Mas aí a hepatite B, C, hoje tem hepatite não A, não B, Delta, tem vários tipos.
Aí a pessoa tem que ter sempre esse monitoramento, quem tem a doença, para ver onde ela pode chegar a afetar o organismo.
Sim. Geralmente os profissionais da área já têm essa ideia, então eles já direcionam para nós, né?
Uso de colírios, doutor.
Isso é uma coisa muito complicada, né? Nós temos um hábito, né, muito comum de usar aqueles colírios bem famosos, né, para branquear os olhos. Menos mal que se usa os colírios vasoconstritores. Isso aí traz uma dependência, mas não vai afetar diretamente nossos olhos. Mas a pessoa fica dependente daquele tipo de colírio, né? Outros colírios com a base de corticoide, que é muito comum, né, é usado às vezes indiscriminadamente. Eu tive pacientes que usaram 3 anos de corticoide no colírio de corticoide e evoluíram com glaucoma e catarata associados. Né? Então, isso tem que ter um risco, é um risco muito grande. Então, tem que ter uma precaução intensa, tem que estar sempre sob avaliações. Nós usamos corticoides com uma rotina muito grande na clínica, mas sempre avaliando semanalmente, quinzenalmente, medindo pressão, vendo se ela está tendo alguma reação, um efeito colateral, alguma reação adversa, e caso isso ocorra, substitui ou para.
O nosso ouvinte, a Priscila, fala que esfregar os olhos constantemente, ela mandou um e-mail, sente irritação nos olhos constantemente. O que pode ser isso?
Geralmente é alergia, né? Isso vai nos direcionar para um outro problema, que é o ceratocone. Né, os coçadores
crônicos,
ceratocone. É uma alteração na nossa córnea, né, que causa uma distorção desde leve até distorções mais graves na córnea, impossibilitando a qualidade de visão. Final disso aí é um transplante de córnea. Né? Inicialmente, você tem que corrigir com óculos ou lente de contato, tem outros procedimentos cirúrgicos para serem feitos, mas a gente sempre fala, o coçador crônico é um forte candidato a desenvolver o ceratocone. Né? Então, provavelmente, coceira, irritação crônica, tem que descartar a primeira coisa, a alergia. Que é simples, né? Uma consulta, um tratamento com antialérgico, você vai estar controlando isso.
Doutor Rony, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, mais uma vez, e estou à disposição, quando precisarem.
Conversei com o Rony Donega, ele é oftalmologista, falamos sobre catarata e glaucoma. E obrigado aos ouvintes que participaram por e-mail, pelo Twitter e também pelo WhatsApp. E o CBN Saúde tem aí a nossa obrigação de informá-lo, tentar dar consciência a você de cuidar da sua vida, de cuidar da sua saúde com atitudes responsáveis.